Caros ouvintes, eu sou a Rebeca Campos e vou fazer-vos companhia nos próximos minutos, no ar através da rádio web Pedra Rara, em conexão com várias rádios do Brasil e da Europa. Bem, eu tenho hoje uma amiga minha para conversar connosco. Vamos falar sobre o ensino em Portugal. Não só um ensino especial, mas também um ensino no geral. E ela vai se apresentar. Emília, boa tarde.
Boa tarde, eu chamo Maria Emília Pinheiro, sou professora há 35 anos. Grande parte do meu percurso escolar, do meu percurso profissional, foi feito na educação especial e, portanto, tenho experiência tanto no ensino regular como no ensino especial.
E o que é que me motivou a entrar com o ensino especial?
Bom, eu sempre quis ser professora. Sempre quis ser professora, embora a minha primeira opção quando fiz o liceu não tivesse sido ser professora. Mas a minha formação de base é farmacêutica, sou farmacêutica, é farmácia, mas realmente durante a minha faculdade eu dei aulas à noite. E, portanto, verifiquei realmente que a minha vocação era ser professora. O ensino especial, eu nem tinha conhecimento do ensino especial nessa altura. Não tinha conhecimento. Foi um acaso, porque tive que me aproximar de casa. Já tinha família, tinha dois filhos, um marido. E candidatei-me à educação especial por aproximação de casa. É claro que depois fiz o percurso aí e com muito gosto, porque essa é essa a minha vocação.
E nessa jornada teve muitos alunos, inclusive eu, não é?
É verdade, eu comecei por ser professora de educação especial da deficiência cognitiva e motora, e depois tirei uma especialização na deficiência visual. E comecei a dar apoio aos deficientes visuais. Nessa área, eu conheci a Rebeca. Realmente foi uma das minhas alunas.
Não das primeiras.
Não das primeiras.
Uma das.
É verdade. Já lá vai há algum tempo.
Pois, não há uns 30 anos, hein?
É verdade.
E acha que o ensino melhorou, desde o ensino especial neste caso? Melhorou bastante ou continua igual como antigamente?
Melhorou no aspecto de mentalidades. No aspecto de mentalidades, hoje nem sequer se põe em causa um direito à educação de qualquer pessoa com deficiência, de qualquer aluno com deficiência. Nem se põe em causa, nem se questiona sequer isso. Até porque está legislado, mesmo estando legislado, todas as pessoas pensam que é um direito. Nesse aspecto, melhorou bastante. No aspecto de recursos humanos, tem vindo a deteriorar-se. Tem vindo a diminuir os recursos humanos, e, portanto, menos professores de educação especial e portanto, menos ensino individualizado. Agora é muito mais geral.
Sim, eu lembro-me quando eu comecei a estudar, quando estava no ensino, quando tinha também aulas no ensino especial, né, quando tinha o apoio, não havia aquelas escolas de referência. Eu sei que agora existem, não é?
Sim, sim. Bom, em termos de legislação, nós temos uma legislação muito ambiciosa. Uma legislação que é pioneira quase na Europa. Temos uma legislação que dá direito aos alunos a terem um apoio de acordo com as necessidades que têm. No entanto, é como digo, nem sempre a legislação se pode concretizar, porque não há recursos humanos suficientes. Em termos de legislação, nós tínhamos em termos de legislação, nós atualmente temos uma legislação que saiu 6 de julho de 2018, portanto está muito atual.
Bem recente.
Muito recente. É esta legislação inclusiva, é para todos os alunos, da inclusão de todos os alunos, é uma legislação que é muito abrangente, muito abrangente. todos os alunos têm direito a estar integrados em turmas, qualquer seja o grau da deficiência. E eu não estou a falar só de deficiências sensoriais, portanto, deficiência auditiva e deficiência visual. Estou a falar de todas as deficiências. Todas,
mesmo as mentais, não é?
Mesmo as mentais que, a priori, dizíamos, ah, não, não pode estar numa turma. Não, agora estão todos os alunos integrados na turma. Desde 6 de julho de 2018. Anteriormente, o Decreto-Lei 3, de 2008, esse decreto-lei limitava um bocadinho a função do professor de educação especial. Embora o aluno tivesse direito à educação, a estar integrado numa turma, o professor de educação especial só exercia a sua função especificamente para alunos com deficiência, com provada deficiência, tanto sensoriais como cognitivo ou intelectual. Este decreto-lei, que saiu em julho, é muito mais abrangente. Todos os alunos têm esse direito. Têm direito a que o professor de educação especial esteja a prestar-lhes um apoio, um serviço. E, portanto, não só estou a falar de deficiências, é também de, por exemplo, tenho um aluno que veio dos Estados Unidos, ele é brasileiro, tem 11 anos e praticamente está ao nível do segundo ano, e tem 11 anos. Foi integrado no quinto ano, é evidente que este aluno tem direito a um ensino quase individualizado. E como é que se faz esse ensino? Esse ensino individualizado é que o professor vai para dentro da sala de aula.
O professor de ensino especial?
O professor de educação especial. O professor acompanha este aluno. É claro, aqui há um limite, que o professor não pode estar em todas as aulas.
Claro.
Não é? Mas as aulas, por exemplo, a matemática, que se vê aí uma certa dificuldade, o aluno não está ao nível de quinto ano, não está de maneira nenhuma, de maneira que o professor de educação especial vai acompanhá-lo. E acontece o mesmo com os alunos com deficiência visual, que até agora os alunos que eu apoiei da deficiência visual não tinham problemas cognitivos, não têm deficiência intelectual, são alunos que fazem um percurso normal. Só realmente há aquele apoio em termos de escrita-leitura, não é? E que provavelmente, agora com as novas tecnologias, até supera isso, quase que está posto de parte o Braille, embora eu não concordo com isso, não é?
Também não.
Mas quase que está posto de parte o Braille, porque com as novas tecnologias o aluno com deficiência visual, o aluno cego, consegue acompanhar na totalidade quase todas as disciplinas.
E em termos de tecnologia, as escolas estão preparadas para... Têm
toda a tecnologia? Eu ia falar das escolas de referência. Com o Decreto-Lei 3 de 2008, surgiram as escolas de referência para alunos cegos e baixa visão e para alunos com deficiência auditiva. As escolas de referência deviam estar equipadas com todas as tecnologias, mas mais uma vez sabemos que o Portugal atravessa uma crise económica que já vem há bastante tempo. E de maneira que nem sempre as escolas de referência têm os equipamentos necessários. Por acaso a minha teve, porque, porque pronto, como se costuma dizer, chateei muito o Ministério da Educação, não é? E chateando muito o Ministério da Educação, a escola ficou minimamente equipada para apoiar os alunos com deficiência visual. No entanto, deixou de ser a escola de referência, porque a minha escola não se agrupou ao ensino secundário, os megas agrupamentos que têm o ensino da pré, da primária, portanto, primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo e secundário, e nós não nos agrupamos no secundário. Então deixamos de ser escola de referência. Passou a ser, na minha zona, uma outra escola que está agrupada ao ensino secundário. Portanto, não sei se conhecem a estrutura do ensino em Portugal. A estrutura do ensino em Portugal é, temos uma educação infantil, portanto, dos 4, 5 anos, antes de iniciarem o primeiro ciclo. O primeiro ciclo são 4 anos, o primeiro, segundo e terceiro e quarto ano, e o segundo ciclo começa, é o quinto e sexto ano, não é? Quinto e sexto ano é o segundo ciclo. O terceiro ciclo já vai até ao nono, sétimo, oitavo e nono. Atualmente é obrigatório o ensino secundário, que vai décimo, décimo primeiro e décimo segundo, que faz parte já do ensino obrigatório já há bastante, há uns 4 anos, há uns 4 ou 5 anos. E portanto é esta a estrutura do ensino em Portugal.
A senhora falou da outra escola, que a sua escola era a escola de referência, não é?
Sim.
E que agora não é. E existe uma outra escola de referência. Essa escola de referência está preparada?
Não, não está. A escola de referência, que é uma escola secundária e que tem o primeiro, segundo, terceiro ciclo e secundário, não está preparada. Só tem para todos os níveis de ensino um único professor, uma única professora, por acaso. E em termos de equipamentos, não tem, eu vou dizer especificamente, nem tem uma impressora Braille, por exemplo. Para arranjarmos as máquinas Perkins foi preciso sei lá o quê, portanto, mas atualmente estão as máquinas Perkins. E realmente não, eu não acho que esteja, isto na maior das sinceridades, não acho que esteja preparada para os apoios da deficiência visual. Visto que estão quatro alunos, duas alunas que utilizam o Braille, portanto, com cegueira total, e portanto não acho que esteja preparada até em recursos humanos e em recursos materiais.
Então, que tipo de critérios é que foram utilizados para a escolha dessa escola?
É como digo, nós há cerca de, portanto, quando saiu o Decreto-Lei 3 de 2008, nós fomos escolhidos para ser a escola de referência. Porquê? Porque a escola de referência tinha que haver uma na linha de Cascais, uma escola de referência na linha de Cascais. E então escolheram uma escola onde houvesse já um professor, que era eu, uma professora, em que tivesse a especialização da deficiência visual. E, portanto, foi escolhida nesses moldes. Não foi escolhida por mais nenhuma razão. Portanto, foi a escola de São João, do Estoril, em Alapraia, e que fica mais ou menos a metade da linha de Cascais. Sim. E, portanto, abrangia os alunos que vinham de Algés até Cascais. E, como digo, deixamos de ser porque não fomos. A minha direção, a direção da escola, não quis ser agrupada ao ensino secundário. E, portanto, como não quis ser agrupada ao ensino secundário, a razão foi essa, deixamos de ser escola de referência e foi para uma escola, para um agrupamento que tenha os níveis todos de ensino.
Ok. E quanto ao ensino normal, digamos assim, o ensino não, sem ser um ensino especial, como é que
É como
funciona?
digo, a estrutura mental está forçada a modificar. Portanto, simultaneamente ao Decreto-Lei 54, que eu já falei, que saiu a 6 de julho, saiu também o Decreto-Lei 55 de flexibilidade curricular. E, portanto, o que é isto? Quer dizer que todos os professores têm que se adaptar o seu currículo, o currículo da disciplina, às necessidades do aluno. Quer seja com deficiência, quer seja sem deficiência. E, portanto, é como digo, esta legislação é muito mais abrangente. Muito mais abrangente e claro, é economicista. O aluno que não é capaz de fazer o currículo dito normal do quinto ano, ele não fica retido e vai transitar de ano. E vai transitar sempre até o nono ano.
Sem bases.
Porquê? Porque economicista, porque cada aluno que reprova, que fica mais um ano, é mais dinheiro para o Estado, não é? E de maneira que a norma, a política agora é que o aluno tem realmente a direito a que o professor faça uma flexibilidade do currículo para esse aluno e que ele transite até o nono. E no nono vai ter um exame. O exame de matemática e o exame de português são decisivos para ele, para o percurso do aluno. Ou vai para um percurso que lhe dá acesso depois ao ensino superior, ou vai para um percurso já profissional. Portanto, o ensino está assim, desta maneira. Mas não é só em Portugal, de uma maneira geral, o que eu tenho ouvido.
A nível da Europa.
A nível da Europa já funcionava há muito tempo. Até diziam que o ensino em Portugal era muito exigente. Não sei. Não sei até que ponto. Realmente eu tenho verificado. Agora temos os alunos estrangeiros. Vou dar até um exemplo. Um exemplo deste ano, que veio no princípio do ano letivo, um aluno da Noruega, chamado Odino, não sabia nada português e, no entanto, ele está a frequentar o nono ano e é dos melhores alunos a matemática e a português. Vai fazer um exame de língua, de português de língua não materna, é evidente, não é? Porque não sabe o português, a literatura portuguesa, mas faz o resto dos testes em língua portuguesa.
Se eu não sabe português, como é que ele consegue?
Mas consegue, consegue. Já consegue. Já consegue.
Realmente
Ele teve aulas de português na escola. Ele teve aulas de português na escola, extracurricular. E, portanto, é um aluno que tem já acesso ao currículo normal, normal. Portanto, isto é um dos casos, mas temos outros alunos. Ainda há bocadinho, dei um exemplo do aluno de quinto ano, que veio dos Estados Unidos e que é brasileiro. Realmente é o nível cognitivo, o nível de sabedoria deste aluno, de conhecimentos do aluno, está ali no nível de segundo, terceiro ano.
Mas isso tem a ver com o aluno, com a capacidade do aluno,
não,
ou
não,
tem a ver
não é
com o ensino
não,
lá
não,
nos
não,
Estados
não, não é a
Unidos?
capacidade do aluno. O aluno não tem nenhuma deficiência, nenhuma. Não, o aluno teve um percurso escolar muito irregular, muito irregular. E, portanto, do ponto de vista de temperamento, ele acha que está ali passivamente a assistir às aulas. É quase obrigado, ou quase que o obrigo a participar. Portanto, foi um percurso escolar muito irregular que o conduziu ao nível em que ele está. Portanto, é como digo, a estrutura do aluno também condiciona muito a sua aprendizagem. Portanto, aquele aluno que veio da Noruega tem agora 14 anos. Está no nono ano e já superou todas as dificuldades. Este aluno foi habituado, como andou a saltar de um lado para o outro, não tem essa capacidade de se adaptar.
Mas realmente isso é o contrário, já que ele está habituado a saltar de um lado para o
Pois, mas
outro,
não,
mas
ele
não.
assumiu uma atitude de passividade, deixar passar.
Pois, realmente é pena. Eu não tinha conhecimento de como é que funcionava exatamente o ensino cá em Portugal.
Não, mas é assim, realmente, em julho de 2018, houve uma mudança de 180 graus, fomos exatamente para o outro lado, em que todos os alunos com deficiência ou não estão em turmas e as turmas têm que incluir, portanto, a inclusão na totalidade efetiva de todos os alunos.
Que não é bem uma inclusão, porque eu lembro quando eu estudava que as coisas não estavam assim como estão agora. Lá está, a mudança já foi tanta que... E vamos agora numa altura em que, enfim, isso não é... Para mim não é bem um ensino, não é?
É, bom, é uma... Não sei se é uma estratégia política, não sei, eu não percebo nada de política, nem quero perceber, mas acho que realmente agora estamos mais ou menos a nível da Europa. A Europa já funcionava assim,
já funcionava,
há muito tempo.
Sim, Portugal só quis seguir os outros países.
É como digo, realmente, se o aluno não quer um percurso escolar de ir para um curso superior, escusa de estar a massacrar, como muitos alunos me dizem, mas porque é que eu vou aprender isto tudo se eu só quero ser mecânico, não é?
Exatamente.
Realmente, Portugal, antigamente, antes de 2008, não era? O tal Decreto-Lei 3, nós metíamos os alunos todos no mesmo saco. Todos tínhamos que aprender aquele percurso, aquele currículo, acabar o primeiro ciclo com aquelas competências,
Sim.
acabar o segundo ciclo com as determinadas competências de ciclo e acabar o terceiro ciclo com aquelas competências de ciclo. Agora não, agora com a flexibilidade do currículo é mais maleável, não é? O aluno não está a esse nível, pronto, paciência, vai ser um percurso diferente, vai ser percorrer o seu caminho de um modo totalmente diferente.
Pois, realmente, o que não tem nada a ver com antigamente, que eram bastante, o ensino era bastante exigente, mas
Exigente,
pelo que eu me lembro, era muito
sim.
exigente mesmo no meu tempo.
Era muito exigente e realmente quem não sabia não passava, não é?
Claramente.
Era o que se dizia, não sabia, não passava.
Claramente, claramente.
E houve muitos pais que diziam: não, eu prefiro que o meu filho repita o ano do que passar sem saber. Até a própria estrutura dos pais também está modificada, porque os pais querem é que os filhos passem.
Passem,
E portanto,
sabendo ou não sabendo.
pois. Agora, a estrutura familiar tem muita importância nesta nova política do ensino. A estrutura familiar, se não vão aqueles valores de que não interessa só passar, interessa saber, não sei, o aluno pode ficar para trás, quando tem às vezes capacidades e potencialidades para ir mais à frente. Portanto, a família tem realmente um alicerce que dá aos seus filhos.
E em relação ao ensino superior, tem algum conhecimento em relação a isso?
Do ensino superior, estás-te a referir com certeza à educação especial?
Também.
Muito bem, pronto.
Também.
A educação especial, há uns 20 anos, sim, começou, há uns 20, mais talvez, começou também o apoio de educação especial no ensino superior, principalmente para os alunos com deficiência sensorial, não é? É o caso dos alunos cegos e o caso dos alunos surdos. Aí tinham direito à educação especial.
Sim.
Dos outros alunos não tenho conhecimento, acho que não há. Até porque o percurso escolar, de uma maneira geral, da deficiência intelectual, acaba no 12º ano, que é obrigatório o 12º ano, não é? E acaba aí. As alternativas para os jovens com deficiência intelectual é quase a nível particular. Quase que não existe a nível público.
Na sua opinião, qual é o melhor ensino? É o público ou é o privado?
Ainda bem que perguntas isso. Porque hoje em dia nós vemos o ranking, as escolas privadas têm um nível, aparece nos jornais, aparece aí nos média do que realmente que são o máximo. No entanto, o ensino privado pode escolher os alunos. O ensino público não pode escolher alunos, não é? Portanto, o
Sim.
ensino público está para todos os alunos, para todos os jovens, todas as crianças, que têm direito ao ensino, é evidente. O ensino privado pode selecionar os alunos que têm. O aluno que dá problemas vai para a rua, não é do colégio. E, portanto, não se pode comparar o que não é comparável. Não se pode comparar. Agora, se o jovem está mais seguro, por assim dizer, num colégio, provavelmente estará, não é? Mas isso é um risco que nós temos no público, é a massificação do ensino, o que toda a gente concorda, que todos têm direito ao ensino e, portanto, estão todos lá, não é? Não sei, não sei disso explicar. Eu acho que não se pode comparar o ensino público com o ensino privado, de maneira nenhuma.
Pois não, realmente é complicado essa comparação. E outro fator que estou-me agora a lembrar, eu lembro-me uma vez até falei consigo sobre isso, sobre o facto dos alunos passarem o dia inteiro numa escola, que antigamente não era bem assim que funcionava. Os alunos iam para a escola, tinham as aulas e voltavam para casa, faziam as atividades, mesmo os deveres faziam em casa. E agora essa obrigatoriedade dos alunos ficarem, podem ficar o dia todo na sala, na escola, neste caso.
Por estranho que se pareça, essa foi uma exigência dos pais. O aumento da carga horária, nos currículos da escola foi por exigência dos pais, porque não sabiam onde deviam pôr os filhos quando, uma vez que trabalhavam o dia todo. Portanto, foi uma exigência dos pais. Mas realmente, hoje em dia, foi-se aumentando as cargas das disciplinas, carga horária da disciplina, não é? Mas hoje em dia, eu pessoalmente tenho uma opinião que a carga horária é excessiva e não intercalam as disciplinas mais lúdicas, como educação física ou expressões plásticas, com outras mais pesadas, com a matemática, ou a fisicoquímica, ou o que seja. Os horários são feitos de uma maneira em que não se liga muito à carga horária das disciplinas. É a disciplina que se enfia ali, naquele horário, e no, independentemente de ser a matemática, de ser a educação física, etc, etc. Eu acho que os alunos estão muito tempo sentados, muito tempo sentados. E hoje em dia temos as carteiras, que já não são carteiras, são mesas. Mesas, ergonomicamente, são muito más para a postura do aluno. E eles estão excessivamente sentados ali, muito tempo sentados. Muito tempo sentados, com uma má postura, e mais, trazem uma carga na mochila de peso incrível dos livros todos. Realmente, nós, a educação, às vezes, não ligamos muito a esta parte motora, esta parte da postura, mas eu acho que é excessivo. É excessivo para a estrutura física do aluno. E é também excessivo para a estrutura mental, uma vez que tem que concentrar a sua atenção e a concentração durante imenso tempo. É evidente que se dá-se uma aula de matemática às 3 da tarde, não é a mesma coisa que dar-se uma aula de matemática às 8:30 da manhã.
Também é, exato.
E de maneira que isso acontece muito e é natural que o aluno não dê o seu rendimento e a sua potencialidade não esteja a ser realmente utilizada.
Mas então, ocorre-me aqui uma coisa. Então, se neste caso não, os alunos não deviam ter um melhor rendimento, já que a carga de aulas é maior, não seria. caso para dizer, então, esses alunos estão a ter um bom ensino, estão a conseguir transitar de ano para ano sem ter que não ter boas notas, mas sim com excelentes notas, com excelentes resultados. Realmente.
Pois é isso. O sucesso do aluno, ele vai aparecer estatisticamente. Estatisticamente o sucesso está lá, ele vai passando, ele passa de ano para ano, não, ele não fica retido. No entanto, o sucesso efetivo é como digo, depende de muitos fatores. E um deles realmente é a carga horária. Eu acho que mais carga horária não quer dizer melhor ensino.
Claro que não, mas neste caso não, realmente não, mas...
Mais carga horária quer dizer que o aluno, mais do mesmo, não é bom para um jovem que está a crescer, de maneira nenhuma. Não sei se respondi à tua pergunta.
Sim, eu estou a entender, eu só estou a dizer que devia-se traduzir no
depois,
em
mas
bons resultados.
Não, são muitos fatores que estão aqui em causa. Não é a carga horária que faz um bom aluno, não é? Mas é, só me faz lembrar. O aluno que tem esta carga horária toda e depois o pai acha que ele deve ter explicações e mais umas horas de explicações. A seguir ainda vai para um centro de estudos ter mais explicações. É claro que isso não vai dar resultado de maneira nenhuma, não é? Temos que intercalar, como que eu digo, diversas atividades e não só aquelas atividades mais pesadas. As atividades académicas mais pesadas, como a matemática, a físico-química, intercalar com as mais lúdicas, que os alunos em geral gostam, que é a educação física, as expressões plásticas, até a própria dança,
Sim,
etc.
que ajuda também no rendimento, não é só...
Sim. Ajuda imenso. Imenso. Diversificar as atividades ajuda muito a mente.
Perfeito.
E a concentração e a atenção beneficiam com a diversificação das atividades.
Pois é. Bem, nossa entrevista está a acabar. Obrigada, Helena.
Obrigada, também, gostei imenso. Até um dia.
Obrigada.
Não sei se respondi a tudo, mas.
Sim, posso é que um dia façam, se tiver a possibilidade de aceitar mais um convite para a gente conversar mais, porque existe aí muita coisa para saber realmente, não
Ah,
é?
estou até qualquer dia.
Obrigada.